Escola Rivers. Na Rivers, querer é poder. www.escolarivers.com.br. Sejam muito mais do que bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da Rivers. Antes de qualquer coisa, sigam a gente nas nossas redes sociais, como o Instagram e o Facebook. Pode encontrar simplesmente pelo nome de Escola Rivers. Muito obrigado e fiquem então com o seu podcast.
Muito boa noite, galera. Como é que vocês estão? Tudo certinho por aí? Daniel Rivers na área, muito prazer para quem não me conhece. Sou professor e fundador aqui da Escola Rivers e da produtora Rivers também, beleza? Gente, fica à vontade aí, vamos todo mundo estar aconchegando aqui. Estamos ao vivo no YouTube e na Twitch. E aí, Ariane, como é que você tá? Galera, bora interagir aí, o chat tá aí para isso mesmo. A gente popa aqui o chat, então zero timidez. Dá um alô, deixa o like, se inscreve. Convido vocês a conhecer melhor o canal da escola. A gente posta, meu, diversos aqui tutoriais, aulinhas gratuitas, tá? A gente acabou de postar faz uma hora um vídeo sobre Meta Human Animator. Para você que curte, tem curiosidade como é que você pode gravar um vídeo seu frontal e ele ser escaneado o seu rosto e já transformar isso numa animação. Então toda a sua animação ela vira literalmente a sua versão digital. Acabei de postar um vídeo de 40 minutos de duração lá. É um tutorial mais longo, mas vale muito a pena, beleza, gente? Também aqui nos links da descrição vocês vão encontrar o nosso podcast, as nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Segue a gente lá, tá? Para vocês ficarem sabendo de descontos que vai rolar para as próximas turmas, quando que abre a próxima turma, entrevista que rola. Toda sexta-feira, basicamente, a gente faz uma live, né? E também convido vocês para o nosso Discord. Dá uma olhada aí, tem um link que ele tá perpétuo, né? Você pode acessar o nosso Discord ali. Tem um canal de voz, tem gente lá até agora no momento, né? Que é um canal de voz chamado Trocando Ideia. É só você clicar lá, desmutar o seu mic lá e trocar uma ideia com a gente, trocar uma ideia. Vira e mexe, eu tô lá, tá, gente? Então, pra quem quiser compartilhar a tela, pedir feedback, dar feedback também, fazer aquele network saudável dos brother, tamo junto aí, beleza? Também no link da descrição tem o portfólio Artstation do nosso queridíssimo convidado. E falando nele, vou chamar ele aqui, meu querido amigo Vitor Hugo. Fala, meu querido.
Opa, boa noite. Boa noite, galera. Oi. Beleza?
Show de bola. Tá frio aí, mano?
Tá frio, mano. Aqui em São Paulo tá friozinho.
Porra, mano.
Uns 5 minutos antes de começar aqui, eu tive que ir ali colocar uma roupa decente, porque trabalhar em casa você sabe como que é, né?
Só um moletom velho, né, cara?
É, moletom, é cobertor pros gatos, vixi.
É. O gatinho tá aqui, acho que não vai dar pra enquadrar, tá ali, ó. Todo encolhidinho. E pior que essa aqui é teimosa. Eu cubro ela e ela sai, tá ligado?
Os meus eu tirei aqui, porque senão, capaz de, no meio da conversa, cair luz, cair câmera. Cai...
Normal. Falam que os melhores artistas 3D tudo tem gato, né, cara?
Tem o André que quebrou essa regra aí, que ele tem um cachorrinho, né? Bem fofinho lá.
Tá valendo.
Mas muita gente
Castro,
tem,
né? O cachorro dele é muito bonito.
Cachorrinho.
Muito bonitinho.
É, muita gente tem.
Claro. Maravilha, então, meu querido. Primeiro de tudo, obrigado por ter topado essa entrevista, bater um papo.
Imagina.
Vai ser uma honra. Já acompanho seu trabalho faz um tempo. E é isso aí. Vejo que você, de vez em quando eu respondo seus stories, você responde os meus. Sei que é bom, né, cara? É isso aí. Galera, eu sempre peço aqui, de cara aqui pro entrevistado, geral conhece ele, mas eu peço sempre aquela introduçãozinha. Então, Vitão, se quiser dar aquela introdução rápida, quem que é Vitor Hugo agora, por favor?
Olha, eu tô acho que uns 3, 4 anos no mercado aí, trabalho como character artist, né? Então, eu trabalho na área de colecionáveis, né? Comecei a estudar ilustração. Sempre desenhei, né? Acho que a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso e tal, mas como muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil, comecei desenhando e tal, e sem querer descobri o ZBrush, né? Aí Rafa Souza foi rapidão assim também, e pouco tempo depois também descobri essa área do colecionável, né? E a partir daí entrei, né, comecei a estudar nisso e não saí mais, né? Por enquanto estou aqui fazendo colecionável e é isso, né? Focado 100% colecionável. E agora a gente, tô dando mentoria aí também, dando uma de bobo aí, fazendo mentoria.
Tá certo. Isso aí. Você falou no começo quanto tempo que você tá nessa estrada já?
Cara, eu acho que já faz uns 3, 4 anos, viu? 3, 4 anos. Vê Vê, tá aí no meu portfólio, vê o... Não, é que esse aí não é o mais antigo. Ah, eu já apaguei já outros, então...
Vamos ver esse aqui, vai. Esse aqui já...
Não, esse nem acho que nem é, mas... É, ano passado. Nem, não tá na ordem aí cronológica.
Entendi. Não acredito
mas
em você.
Eu acho... É só ver a época que o Álvaro começou a lançar curso. Entrei no... Na turma 3 do Álvaro. E daí pra frente, né? Eu vendi o meu modelo. E daí pra frente foi quando eu entrei no mercado, de fato. Antes disso, eu tava só estudando, né? Então, trabalhar mesmo, assim, foi curso do Álvaro pra frente.
Legal, legal. Eu não te segui aqui, foi mal. Tô seguindo já. Cara, vira e mexe. Eu sigo normal, as pessoas no Instagram. Normal. E eu esqueço também do Artstation.
Não, normal.
Não, e pior, cara, que assim, aqui na produtora, né, que é a empresa paralela que a gente tem aqui, tem uma equipe de marketing lá que eu já deixei muito claro pro pessoal lá, né? O pessoal, na hora que a gente foi começar a estudar toda essa parte de como é que a gente pode engajar o nosso produto, que agora na escola a gente vende cursos, na produtora a gente vende a nossa mão de obra, né?
Mão de obra.
E aí a gente, aí, ou seja, as redes sociais, às vezes o melhor acesso para um contratante não é do mesmo jeito da escola, né? Aí eu falei pra eles lá do Artstation e tal, meu, o pessoal de marketing lá fez quase um TCC sobre o Artstation, e eu vi que o que pega pra caramba no Artstation pra você engajar, mano, é ter seguidor mesmo, cara. É, eu pensei que era uma regra diferenciada lá, né, de postar uma coisa mais chamativa, mas geralmente é o algoritmo que te joga mais pra cima conforme a quantidade de seguidor, né, cara.
Loucura, eu não sabia disso também, não.
Eu descobri sei lá, 2 meses isso aí, cara.
Você falou de seguir e tal, uma coisa do Artstation que eu não entendo, né, também, é que muitas vezes você acaba seguindo muitas pessoas, talvez eu não domine a plataforma também, mas eu sigo algumas pessoas direto, né, e tal, normal, comum, não. Só que eu não sei, tem um feed, assim, para as pessoas que você segue, porque, pelo que eu entendo ali, tem uma áreazinha ali, só que é, tipo, atualizações, assim, sabe, do blog ou de venda, alguma coisa assim, deveria ser uma coisa mais... LinkedIn, Facebook, sabe assim?
Sim,
de acompanhar de fato,
assim, né?
É. Sim. Porque aí, por exemplo, eu sigo alguns artistas, mas as minhas referências, eu não sei como que você salva, né? Mas as minhas referências eu salvo pelos likes, é uma das formas, e no Collections também, né? Que tem
no
uma
collection,
minha
eu faço
lá,
pelo
é.
Collection.
É, aí eu faço assim.
Cara, eu sei que na versão de celular, aliás, gente, quem puder guiar a gente nessa conversa melhor aí, deixa nos comentários. Eu sei que pelo celular ele tem esse modo mais feedzinho. Se você acessar o Artstation pelo celular, tem uma partezinha que você pode ir vendo mesmo, aí você pode ir dando like. Até que eu me atualizei lá. Falei, caraca, o fulano de tal conseguia postar uma parada, eu nem tinha visto, né? Se o cara, às vezes, ele não posta isso no Instagram, você não fica sabendo da existência do projeto que ele postou lá, né?
É,
então é meio chato mesmo isso aí, cara. Ó, tem muito provavelmente aqui algum parceiro seu em inglês.
É o Gabriel. É inglês, Gabriel. Ele é pintor e ele tem feito as pinturas dos projetos meus recentes, ele que tem feito, né? Então, thank you, Gabriel.
We are just fine, thank you. Legal. Tem uma fã sua aqui, ó, Matiette já, ó.
É a minha irmã. Beijo, cara, beijo.
Aí sim.
É a família aí, em peso.
É a família, gosta assim. Beijo, gente. É isso aí. Muito obrigado pela presença. Deixem um like.
Dá like aí, é. Dá like. Dá uma ajuda aí, pô.
Muito bom, muito bom. Beleza, tô com uma... Pra gente, pra quem não se ligou ainda, as entrevistas da Rivers, não tem nenhum script. Pra quem fala aí que tem script, é mentira, tá? A gente vai aqui, ó, no papo. Eu falo, gente, finge que é um papo de boteco. A gente tá tomando uma breja, um café, e tamo aqui trocando ideia. Finge que é isso.
É verdade porque eu perguntei, tá? Então...
É. Não, zero escrito.
E aí, o que a gente vai falar? Ele falou, não tem. Falei, vixi.
Não tem. Eu vou perguntando. É isso aí. É que eu gosto de fazer as perguntas e ir sentindo as paradas e vou perguntando. Que nem, por exemplo, quando você foi se descrever aí, você falou que você começou com ilustração. Essa parte sua, eu não sabia. Você pode contar um pouco dessas suas origens aí e tal? E, essa,
cara,
e o processo de você migrar pra 3D?
É... Como muitas pessoas, né, da área, da nossa área em geral, como artista 3D, eu acho que aqui aqui no Brasil, né, eu cresci desenhando, né, por apoio, influência dos meus pais. É, então, desde criança, eu tenho essa pasta ainda. Ah, ela tá guardada em algum lugar, algum cantinho aqui especial, assim, porque tem desenho meu de 8 anos e tal, assim, que quando eu montei uma pastinha de desenho. Então, eu sempre tive essa facilidade de desenhar por observação, né? Aquela coisa de, nossa, copia por cima, sabe? Não, ele copia olhando só, nossa.
Vegetal, na
escola, isso daí é sensacional. A pessoa desenha só olhando. Então, eu cresci, fui crescendo e fui desenvolvendo, né, o desenho, né? É, bastante no estilo de line art mesmo, né? Não tanto de sombreados e tal. Mas aos poucos eu fui crescendo e tal, ensino médio e tudo mais. Quando chegou na hora de escolher a profissão, eu não tinha ideia do que eu ia fazer, igual muita gente.
Momento tenso da nossa vida, 18 anos, tem que tirar carta.
Eu não sabia o que eu ia fazer. E aí eu fui pro design, né? Igual muita gente vai. Acabei indo pro design e aí é isso, no design eu descobri a área da ilustração. E aí na ilustração eu comecei, putz, tem a mesinha, né? Tem Photoshop e tudo mais, porque até então eu não sabia, né? Não sei, talvez eu não fui atrás da forma correta, mas eu tinha ido atrás mais da forma tradicional, né? Então, desenhista mesmo, né? E é um mercado relevante, mas que eu não via muito, eu não tinha a perspectiva, né? E aí, quando eu fui pro design, fiz faculdade, né? Não cheguei a me formar, saí antes, por conta do 3D, já larguei mão.
Assustou.
É, e no design comecei a estagiar, né? Então, enquanto fazia os trabalhos de design mesmo, onde eu trabalhava numa empresa que fazia material didático. E aí, sempre que dava, eu puxava ali pra pegar os projetinhos de desenhar, né? Mesmo não sabendo, eu não dominava o Photoshop, né? Na verdade, todas as vezes que eu pratiquei o desenho ali com a canetinha e tal, nossa, era um desastre. Não chegava perto do que eu sabia que eu conseguia fazer no papel, sabe? Então, era muito difícil pra mim. Eu não tive esse tempo de tentar dominar a área e tal. E num período curto, assim, entre eu começar a descobrir o Photoshop, né, e começar a aprender, eu já descobri o 3D. E o pior é que eu não tenho essa lembrança, mas eu abandonei o Photoshop. Talvez por conta de ser o Rafa Souza, né, que eu descobri rápido, né. Então, a didática dele e tal me puxou, assim, sabe? Então, eu já fui pro 3D e, meu, eu não esperava isso, mas eu abandonei o desenho, assim, tipo, abandonei mesmo. Então, o máximo, assim, que eu fui foi, eu fiz um curso de anatomia na Quanta, aqui de São Paulo, não sei se você conhece.
Conheço.
Então, eu fiz um cursinho lá de anatomia. Foi nessa época que eu comecei a estudar realmente desenho, arte e tal. Até então era tudo hobby, né, e brincadeira e tal. Tem umas mandalas aqui, deixa eu ver se a câmera aparece.
Aqui, ó. Você agora.
Aqui. E boa. Aí, tipo assim, era hobby, sabe? Então, mandala, desenho de tatuagem também, era uma coisa que me chamava muita atenção. Mas aí eu comecei a estudar, então fiz o curso de anatomia. Aí logo eu comecei a fazer um de ilustração também e tal. Mas chegou o Rafa Souza ali, roubou o lugar de anatomia, de desenho, de faculdade, de
inspiração, porra toda, né?
Não, já era, aí foi, aí já era.
Aí bacana. Foi. Tô dando um pin aqui, alguns comentários, o pessoal te mandando um abraço aqui do Uruguai. E sim, Jed.
Opa, brigadão. Fala, aí, pessoal. Jed. Olha o Jed aí, conheci o Jed no Utopia.
Sim, que deu toques no seu projeto aí. Não, contrário, ele, você deu toque no projeto dele.
Isso, a gente trocou uma ideia lá durante. Utopia é muito bom. Né?
Sim, foi. Ah, eu acho que eu não te trombei lá, cara. Puta, mas tinha tanta gente também,
nossa,
cara.
Muita gente.
Cara, e vamos lá, perguntinha clássica aqui também. Você acha que de alguma maneira seus conhecimentos em design, conhecimentos em ilustração, coisa que você fazia antes fora do digital. Você acha que isso te auxiliou a compreender melhor o universo 3D, anatomia, profundidade, luz, sombra? Você acha que isso te auxiliou mesmo pra valer?
Acho que sim, mano. Acho que sim. É aquele famoso papo, né? De todo mundo que tem mais de 2 anos de 3D ouve de quem tem 1 mês. Eu tenho que fazer faculdade, né? E aí? É qual que é a faculdade e tal? Mas no período em que eu descobri essa questão de não precisar, né? Não é esse o melhor caminho, talvez. Ele é um dos caminhos, né? Mas não é talvez o melhor, né? O que vai te dar mais qualidade na nossa área. Na época que eu descobri isso, eu fiquei 100% contra, né? Então, tipo, puta, então abri mão, né? Tipo, nossa, perdi tempo, perdi 2 anos e tal. Só que hoje em dia, né, alguns anos depois, né, eu consigo ver como que isso consegue agregar, né? E realmente agrega, né? Não tem como falar que não. Principalmente na questão de relações, relacionamentos, né? Tem o networking também. Mas essa questão de design, design, cores, né? Muitas coisas que são artísticas, mas não necessariamente da nossa área, elas agregam muito, cara. Eu hoje concordo que agrega. Só que ela pode talvez não ser o seu foco, né? Então você pode focar no que é o seu objetivo, obviamente, né? Só que você pode ampliar seus horizontes em outras áreas, que talvez uma faculdade te proporcione, né? Talvez outros cursos te proporcionem e tudo mais. Mas essa área mais acadêmica e tudo mais, ela pode agregar sim, né? Ela pode agregar muito. Tanto que, hoje em dia, eu tô indo atrás de cursos mais acadêmicos, né? Por exemplo, eu acabei de terminar um curso que eu fiz na FGV de gestão e criação de projetos, né?
Excelente.
Produtos, né? Então, porque a necessidade veio, né? Então, ou eu poderia ter isso antes e depois virar artista, ou fazer igual eu tô fazendo, né? Eu foquei na parte artística, né? Então, hoje eu tenho essa renda, eu vivo disso, e agora eu tô indo atrás do que essa vida, né? Do que a posição que eu tô, ela vai me pedindo, né? Então, é uma gestão ali de projetos, de produtos, né? Então, uma parte, talvez, que não é tão artística assim.
Pode crer, pode crer. Excelente ponto. O Jed já fez uma pergunta que já estava anotada aqui, viu, Jed? Mas eu já vou trazer essa pergunta aqui sobre suas mentorias. Galera, para quem não sabe aí...
A pergunta.
O Danny Boy e o Vitor Hugo têm mentoria. Eu vou estar deixando o link aqui nos comentários, tá? Esse link aqui, na verdade, ele é um documento do Google para vocês poderem preencher com seu nome, e-mail e tal. E depois vocês caem para uma lista de espera lá. E o próprio Vitor Hugo e o Danny Boy, eles atendem. Conta pra gente um pouco sobre a mentoria, querido.
Cara, a mentoria foi uma coisa, assim, bem interessante, né? Porque eu tava pensando há um tempo, isso antes da gente começar, né? Eu tava pensando um tempo sobre isso, né? Sobre essa questão de a compartilhar, né? Talvez a experiência que você tem. E eu fiquei uns 4-5 meses... pensando nisso, e o Dani, um dia eu acompanho as lives dele, um dia ele tocou no assunto, chamei ele no privado, a gente conversou, e aí
amor,
a gente
primeira vista.
Deu uma fechada assim e tal, e aí a nossa mentoria é em conjunto, né, então é o Dani e eu, né, a gente faz junto, então são duas visões, né, às vezes as visões, elas conversam entre elas, às vezes elas andam, talvez, separadas, mas são duas visões, né? Isso pode ser benéfico, né? Na nossa opinião, porque te mostra mais de uma forma de fazer alguma coisa, mais de uma forma de resolver, né? São duas visões. E aí a gente tá fazendo dessa forma, né? A gente faz por lista de espera. As turmas não são grandes, né? A gente faz entre 10, 15 pessoas. E tá sendo bem legal, né? a gente posta o trabalho das turmas, né? Então, a galera consegue acompanhar também a evolução da turma e tudo mais. E aí a gente terminou a segunda turma e estamos aí num períodozinho assim de hiato para começar novas. Então, quem não tá na lista de espera, vá mandando aí pra gente, né? Os dados, né? E aí a gente entra em contato caso a pessoa seja selecionada, porque também a gente não pega quem está começando do zero, né? A gente pega um pessoal que tem uns 3, 4 trabalhos já interessantezinhos, assim, né? Tipo, nível mediano, né? Para não acontecer de ter ou não tá todo mundo no mesmo nível, ou da pessoa ainda tá um pouco crua, né? E ela precisa saber o mínimo, né? Ter feito pelo menos um projeto ali e tal. Então, até quem não tem, né? Quem tem interesse, mas ainda não tem esse tipo de coisa, a gente sugere que a pessoa vá atrás, né? Produza 1, 2 projetos, assim, que já é o suficiente pra gente selecionar. Ou alguma coisa assim, né? Já ficar de olho já.
Excelente, excelente. Então é isso aí, galera. Fica de olho aí. Recomendo que vocês sigam, tá? O Vitor e o Danny Boy. Tô colocando o Instagram deles aqui, que eu não lembro se eu coloquei na descrição. Acho que eu coloquei só o Artstation, tá? E fiquem atentos aí com as próximas turmas. Vocês anunciam a próxima turma pelo próprio Insta mesmo? Não?
Não, não. A gente...
Vocês entram em contato com as pessoas
mesmo? Porque como a lista de espera fica sempre disponível, né? Ela vai meio que aumentando, né? Por isso que a gente sugere já... Põe o nome na lista e vai resolvendo, né, seu portfólio e tudo
melhor
mais.
Melhor forma, então.
Então, a melhor forma é você se inscrever e ir evoluindo, né? Então, porque a gente faz o contato no privado, né? A gente faz no privado.
Excelente.
E aí a lista vai subindo, né?
Pode crer. Jed, seu lindo, muito obrigado pelo super like aí, pelo super chat, né? E é isso aí. Valeu. Galera, depois dessa live ela fica offline, então se em algum momento vocês precisarem sair e tá com medo de perder o resto do conteúdo, a live fica offline, vocês podem ficar tranquilos, vocês podem assistir depois. A gente faz pequenos recortes também, posta lá os recortes no próprio YouTube mesmo, no canal. Aproveita, deixa o like, se inscreve aí, lembrando isso aí. E ele vira podcast, tá? Então, esse papo meu aqui com o brother Vitor Hugo vai virar um podcast lá no Google Podcast, no da Apple e no do Spotify, fechou? Maravilha. Cara, eu tô com algumas perguntas aqui preparadas que a gente vai sair um pouco do meu roteiro tradicional que eu sempre faço. Então, se eu fizer uma pergunta meio fora do esqueleto aí, você
não sabe. Não, manda ver.
Vamos lá. Ainda dentro do que você tá esperando já, queria perguntar sobre a oportunidade que você teve com a Hot Toys, cara. Como é que foi o processo, assim, pra você chamar a atenção deles? Eles vieram falar com você, você mandou contato. Conta pra nós aí.
Bom, pra falar de Hot Toys, eu posso falar sobre networking, né? Porque, na verdade, foi isso que aconteceu, né? Não é como se o meu portfólio fosse o mais absurdo, ou até o portfólio voltado, né, pro mercado deles, que mesmo na área de colecionáveis, é um mercado mais específico, né? Onde a gente tem muito likeness, né? Acessórios também. Então, no meu caso, foi o Dani, né?
Fim. Que legal, cara. Que legal.
O Dani fez uns projetos, né? Antes de mim, se dá pra conferir no Instagram dele e tal. Eu acho que ele não põe no portfólio, não pôs no portfólio. Mas ele fez, e na época ele tava ocupado. E aí ele me recomendou, falou comigo e tal. Eu falei, não, claro, pode mandar, né? E a partir daí eu comecei a ter uma relação com o pessoal de lá, né? A Hot Toys, para quem não sabe, é basicamente uma empresa que ela vende figuras de ação, né? E ela é de Hong Kong. E ela tem essa tradição, né? Ou esse boato que a gente fala de que a maioria das pessoas que trabalham lá são de lá, né? Eles não costumam ficar importando muita gente. E por isso que quando eu comecei a trabalhar com eles, né, eu fiz questão de tentar ao máximo, né, estreitar essa relação aí para ser uma coisa legal, né, interessante, até por esse fato, né, deles não estarem, eles não ficarem importando o artista toda hora, né. E aí foi assim, e aí comecei a fazer Acho que o primeiro que eu fiz para eles foi o Christian Bale mesmo, que eu pus no portfólio.
Muito zica.
E só para ressaltar, né, não fui eu que fiz o rosto, né, pessoal? Eu acho que algumas pessoas até confundiram e tal, elogiando e tudo mais, mas eu deixo até bem claro no, na descrição, eu fiquei responsável pelo corpo, né? E aí eu comecei com esse, e eu já fiz alguns, que eu não posso falar. Mas aí eu já fiz alguns aí que vão sair, daqui a pouco vai começar a sair, assim, algumas coisas, por conta de calendário, né, e tal, a gente não pode comentar. Mas eles têm essa relação aí de objeto físico e roupa, né? Então eu tenho ajudado eles bastante no que é físico e no que vai ser impresso, né, e tudo mais. Algumas coisinhas, uma pontinha ou outra ali, alguma coisa mais pro rosto, porque não é a minha especialidade, né, e também eu não vou ficar correndo esse risco ali com eles, sendo que eles têm tantos especialistas ali. Mas eles já me passaram já, assim. Mas eu tenho ajudado eles em partes de acessórios, né, corpo também, mão, essas coisas assim. E é legal, né? É legal você ficar vendo uns segredos assim que você não pode falar.
Tá, você tá com ouro na sua mão, né?
É, você não pode falar.
Isso é bom mesmo, cara. Isso é bom pra caramba. Deixa eu aproveitar rapidinho aqui a deixa que a gente tá falando de modelagem. Deixa eu falar pra vocês, contar um pouquinho sobre o curso Odyssey, galera. Não sei se vocês conhecem. É um curso aqui da Escola Rivers. Vocês podem estar acessando ele aqui pelo site escolarivers.com.br. Tá passando ele aqui embaixo no prompt também, tem lá nos próprios links da descrição. É um curso voltado para a área de... Não é muito a ver com colecionáveis, ele é mais a ver com games, tá? Para quem curte games, vale a pena pelo menos vocês trocarem uma ideia com a gente para conhecer mais. Ele envolve todo o conhecimento com Game Engine, então o nosso objetivo final é deixar o seu personagem funcional dentro de um jogo. Então ele vai estar andando, interagindo com todo um cenário. Então com texturas que elas respondem em tempo real, tudo funcionando em tempo real, com animações feitas, todo um esqueleto por baixo dele, tudo funcional, cabelos, né, tudo com física, tanto uma versão fio a fio, tanto com versão em recards, né, uma versão mais econômica. A gente trabalha basicamente com MetaHuman, deixando ele mais otimizado, a gente altera pra caramba, né, a estrutura dele, tá? Tem todo o conteúdo programático aqui no próprio site mesmo, onde a gente fala sobre anatomia, construção de acessórios, technical art, escultura de high poly, por aí vai. Tem alguns trabalhos de alunos e vocês podem entrar na nossa lista de espera também, acessando aqui o próprio linkzinho do WhatsApp no próprio site, beleza? Deixando bem claro aqui, gente, em julho vai estar abrindo promoções, porque a Rivers vai estar completando, agora bateu branco, acho que são 5 anos. A gente vai estar batendo 5 anos de aniversário, então a gente vai fazer uma promoção super especial para todo mundo aí. Então fique de olho nas redes sociais da escola, vai valer a pena, tá? A gente vai estar abrindo promoção para todos os cursos, tá? Então o Digital Double, que é em parceria com a Dois Pós, que é um curso mais voltado para cinema. O Zimmer, que é de composição de trilha sonora para games. E temos o Bushnell também, que é de game design, a parte mais estratégica do curso, do desenvolvimento, beleza? Então a gente vai estar passando para umas promoçõezinhas aí, beleza? Voltando o papo aqui, meu querido. Gostei muito de um ponto que você falou sobre... Você assumiu, né, que não é muito a sua especialidade tratar de rosto, né? E isso é uma coisa, cara, que eu acho sensacional a galera ter essa noção, né? Que não tem problema você não ser o Zika do baile numa parte, né?
Não,
você não ser, não tem o menor problema. Puta, eu não sei fazer, sei lá, tênis. Não sei fazer roupa. Tudo bem. Você pode fazer de repente, uma parceria com alguém e dividir trabalhos com essa pessoa, né? Ou então, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa mentalidade, cara, que de fato eu aplaudo ela, cara. Eu achei legal você assumir isso aí.
Eu acho que... Obviamente, né? Se a gente quer chegar a um certo nível, a gente precisa ter um certo nível, né? De qualificação, de conseguir resolver as coisas, né? Obviamente. Só que na nossa área, não necessariamente você precisa. Assim, né? Houveram tempos em. Quer dizer, existem essa vantagem, existem essas pessoas, mas também não é necessariamente que todas precisam ser generalistas, né? Então, mesmo na nossa área de colecionável, que quando eu falo, pessoal, eu falo mais da, assim, né, eu tenho um pouco de conhecimento sobre as outras áreas do 3D, mas quando eu falo nossa área, assim, eu falo mais do colecionável, né, a gente tem peças super realistas, tem peças super estilizadas, né? Tem peças mais ou menos, né? Então, a gente tem personagens de filmes, onde vai precisar de um realismo, tem personagens que a gente faz uma linha comics, né? A própria Iron faz isso direto, né? Então, sai coisa de filme, eles lançaram agora o pessoal da Netflix, né? Das séries da Netflix. É, mas eles também fazem a linha comics, né? Igual o Thor do Danny Boy, 100% comics ali, né? Não tem nada realista. Então, eu acho que tem muito a ver com a pegada do próprio artista, né? Você, como artista, definir o que te agrada mais em fazer, né? Porque é aquela coisa, o que você mostra no seu portfólio é o que vai chegar para você prioritariamente, né? Majoritariamente vai ser isso. Eu não foquei em head, né? Quando eu digo foquei em head, é estudar head realista, né? Fazer likeness, claro, e tal. Claro. Até a forma de fazer cabelo de um realismo é diferente de fazer um comics. Muito, certeza, muito diferente, né? Porque no comics a gente faz uma representação ali de um jeito. Só que no likeness ali, se for ver o portfólio do Cláudio lá, sou o Cláudio ali, você vai ver o cabelo, é muito diferente. Então, eu não foquei nisso, né? Então, eu, como artista, preciso entender isso, né? Então, você focou em quê? Em que você está focando? Então, baseado no que você está focando, é tanto o que você quer aceitar como oportunidades, quanto as coisas que vão chegar para você, né? Não necessariamente vai chegar só o que você quer, obviamente, mas o que vai chegar que você vai gostar é o que você faz, né? O que você mostra para as pessoas. Então hoje, aí que tá, né, o que eu falei, a gente tem um objetivo, mas a gente também tem que saber jogar com a nossa realidade, né, o que tá acontecendo, quais são as oportunidades que você tá tendo, né. Então hoje, por exemplo, eu já comecei a estudar um pouco mais essa questão do likeness, né, do cabelo, da execução e tal, muito por conta da oportunidade que eu tô tendo, né. Então assim, se eu consigo cavar um bracinho ali, talvez, de oportunidade, por que não também, né? Se algo que me agradou e tal é um relacionamento interessante, por que não também, né? Então, talvez, acho que o que falta muito, e eu acho que isso entra um pouco daquela questão da faculdade em si, nessa formação da pessoa, né? Não em ensinar X ou Y ferramentas e tudo mais, mas como a pessoa, assim, né, como você se organizar, como você saber ter estratégias, eu acho que acaba que, por não ter um filtro tão grande, a nossa área, né, se destaca quem é bom, geralmente, eu acho que muitos artistas começam sem ter essa noção, sem ter essa base de pensamento, de, preciso de uma estratégia, né? Qual a estratégia que eu quero? Para saber uma estratégia, eu também preciso saber, onde que eu tô querendo chegar, né? Então, esse meu trabalho que eu tô fazendo, ele vai me ajudar a chegar onde, né? Isso eu falo principalmente dos nossos projetos pessoais, né? Então, eu tô fazendo um projeto pessoal para colecionável, eu tô querendo chamar atenção em que aspectos e de quem, né? Então não adianta eu querer fazer um trabalho pro Funko e eu entregar um projeto igual esse meu Sentinela, né? Então, tipo, vai na contramão as coisas, né? Então,
claro, claro.
A gente como artista, isso é uma coisa muito importante que também eu tento falar bastante até na mentoria, que a gente precisa ter estratégia, né? Quando eu decidi sair da faculdade, eu tranquei, eu tive essa conversa com a minha mãe, né? Então, de falar, mãe, olha, realmente, porque no meu caso, a minha mãe me ajudou com meus estudos, né? Ainda bem, graças a Deus. Excelente. Então, eu me senti na obrigação de ter essa prestação de contas com ela, né? Então, eu falei, mãe, é o seguinte, eu sei que a senhora já me ajudou até aqui, mas o nível que eu cheguei me mostrou esse lado aqui. Então, para eu chegar nesse lado, eu preciso fazer isso, isso e isso, né? Então, a gente precisa ter muito claro as nossas estratégias. E a minha estratégia, quando eu comecei, foi trancar a faculdade, quando eu percebi que não era o caminho, o melhor caminho a seguir, né? E para fazer isso, eu conversei com tanto artista que, misericórdia, coitado deles. Do tanto de que eu enchi o saco.
Melhor coisa.
Mas, na época, foi isso. E aí, já que eu vou trancar a faculdade, eu vou estudar. E eu vou estudar o quê? Eu vou estudar com as melhores pessoas que eu puder, né? Então, eu fiz o curso do Alex Oliver, né? Aquela plataforma deles. Fiz a mentoria com o André. Aí, eu já... E isso em paralelo estudando com o Rafa, né? O Rafa Souza ali nos cursos. Nem era o Rafa Souza Academy, era outra
ateliê,
lá.
Ateliê CG, uma coisa assim. Tô ligado.
Era essa. E aí já emendei no curso do Álvaro e aí foi, né? Mas nesse sentido, né? De tentar extrair das pessoas que... das melhores pessoas que puder, né, também, que tem propriedade para ensinar, né, tem mercado para ensinar, e deu certo, né, e tá dando certo também.
Excelente. A pergunta um pouco mais, parece que ela é fora que eu queria fazer, mas ela é muito nichada, eu gosto às vezes de guiar um pouco a pergunta pra galera que tá começando, né, e uma coisa que eu abordo com a galera que eu entrevisto aqui de colecionáveis é sobre o mercado custom, né? Uhum. E o mercado custom, pra mim, ele serve excelente, na minha opinião própria, né? Eu acredito que você deva concordar. Excelente pra início, cara. Você tá começando a pegar umas habilidades. Quem você citou aí, tá fazendo curso de um, curso do outro, tá pegando habilidade legal, tá ficando mais confiante pra pousar um personagem, realocar toda a anatomia, reposicionar tudo e tal.
Uhum.
Por que não arriscar um custom, entendeu? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua opinião de... Você pode mesclar, de repente, falando um guia de estudo básico, né, no início.
Tá.
E
tá.
Qual que é o momento que você acha que, de repente, a pessoa ela fica mais confiante para partir para um projeto de custom?
Bom,
tá bom,
o mercado custom, né, como algumas pessoas sabem, ele não é um mercado... Por não ser um mercado oficial, né, ele não é um mercado muito grande, mas ele existe, né? Quando o Álvaro começou a lançar o curso dele, nas primeiras turmas, até as últimas, né, teve uma explosão de artista, né, uma explosão de peças também. Então, foi um período com muitas oportunidades, né? Então, nessa época, quem se agarrou ali, né, talvez a um cliente ou algum estilo, se deu bem, né? E continuou evoluindo, obviamente, né? Muitas pessoas ficaram para trás, muitas pessoas nem conseguiram, né, essa oportunidade, né? Por exemplo, a oportunidade que eu tive, que foi a de alguém te chamar e começar um projeto com você, né? Hoje em dia, o mercado, ele... não é mais o mesmo, né? Ele não é tão quente quanto ele era. Então, existe ainda, existe oportunidade, só que parece que a porta é um pouco mais estreita, né? Ela ficou um pouco mais estreita de entrar, talvez. A partir do momento que o artista começa a se destacar, esses colecionadores, eles são muito ligeiros, assim, então eles sempre estão de olho. Sabendo disso, eu acho que... precisa ter um estudo, né? E esse estudo eu faço muitas vezes, assim, durante projeto, entre projetos, antes de começar, principalmente um projeto pessoal, né? Que é você se ater público-alvo, né? Qual que é o seu público-alvo, né? Falando de mercado custom, a gente sabe que os grandes comissionadores, eles não são pessoas muito jovens, né? Não são pessoas... por exemplo, que gostam do que está no momento, talvez, né? Eles são mais saudosos, né? Eles gostam das histórias mais antigas, talvez, das épocas dos quadrinhos. Isso eu falo mais na questão dos quadrinhos, né? Então, sim, histórias mais antigas, talvez, versões mais antigas, né? Então, se ater ao público-alvo é muito importante, né? E se atendo ao público-alvo, já é um guia para você saber que tipo de projeto que você vai fazer, que tipo de personagem que você vai fazer, né? Porque por exemplo, o meu portfólio tinha, né? Antes tinha um pouco mais, mas ainda tem um monte de personagem que ninguém nem não faz nem ideia de quem é.
Normal.
E nem eu faço ideia de quem é, tá, gente? Só que, por que que eles estão aí?
Esse aqui, porque, não conheço.
Exatamente. O cara tem um barril de químico aí na barriga.
Pois é, cara. É um homem... Homem radiação, sei lá.
Então, mas por que que eles estão aí? Porque alguém pagou pra fazer, senão ele não ia estar aí, entende? Perfeito. Então, esse cliente, eu até zoou ele direto, assim, falo, meu, eu não aguento mais fazer personagem que ninguém conhece. aí ele fala, não, vamos fazer um Wolverine e tal. Passa um mês, ele me manda um personagem que ninguém conhece. Eu falo, putz. Mas é isso, né? Então, você tem que saber... fazer essa estratégia, né, de o que vende, qual que é seu público-alvo, né, o que que eles gostam de ver, é uma pose mais museu, é uma pose mais em ação, tudo isso tem uma estratégia, né, não é no acaso, porque esse tipo de colecionador, eles também não produzem peças ao acaso só porque eles gostam, eles pensam muito nisso antes, claro, eles têm grupos no Facebook, né, eles têm grupos privados no Facebook, que entre eles ali, de saber o que eles querem, o que eles não querem fazer.
Falou sobre tender.
Tem muito isso. Tem listas, assim, né, de prioridades. O que eu vou querer fazer? O que vocês acham de eu fazer isso? O que vocês acham de eu fazer aquilo? Então, assim como qualquer outro tipo de mercado, e esse é uma das coisas que eu falei, né, que às vezes a gente, como artista, não se atenta, né, de que é um mercado como qualquer outro, né? Então, como um mercado como qualquer outro, você tem que estar atento à demanda, né, também. Então, saber o que eles querem é muito importante. Então, eu diria que relação ao mercado, isso é muito importante, né? São pontos muito importantes e são pontos que eu uso até hoje, né? Então, principalmente quando eu vou fazer meus projetos pessoais. Agora, sobre o que estudar, né, e coisas do tipo, eu acho que eu recomendaria anatomia, é o principal, anatomia é o fundamental e principal, é o centro de tudo. Tirando ainda na anatomia, o gestual, anatomia, gestual, composição e design. Design, quando eu digo, para criar a peça ali, para criar um uniforme diferente, para saber, por exemplo, eu tô fazendo um agora que é o Havok, que é o irmão do Ciclope. E aí o personagem, ele tem uma característica nos quadrinhos, só que a gente sabe que se a gente só fizer um manequim pintado de preto ali, que é o uniforme dele é preto, não vai funcionar, né? Então, o meu cliente falou, olha, me faz uma pegada aí mais moderna e tudo mais. E esse tipo de design fica no meu critério, né? Fica no jeito que eu vou executar, né? Óbvio que ele vai me guiar, mas eu que executo. Então, o design é muito importante também. Então, anatomia, gestual, composição e design, assim, né? Os principais, né? Então, estando esses quatro aqui na ponta, assim, você conseguindo executar de maneira eficiente... já é um passo a mais, assim, pra você se destacar, né?
Muito bom. Muito bom, cara, perfeito. Concordo com tudo. Cara, saiu um pouquinho de leve do 3D, se der tempo aqui antes de terminar a live, a gente volta. Queria perguntar um pouco sobre a sua rotina, cara, que, convenhamos, né, uma introdução do contexto aqui, do porquê que eu pergunto isso, que é essa área de 3D, enquanto você ainda tá estabelecendo o seu nome ainda tá ali, embrionário, né? Cara, a gente fica maluco da cabeça, né? A gente fica, porra, virando noite, workaholic, aí quer pegar trampa ali, etc. Né? Às vezes você quer começar já a tentar viver dos frilas, aí você tá com um frila aqui, tá acabando, você não tá pegando o próximo e tal, aí você, né, quer correr pra pegar um outro, enfim, né? E a gente percebe depois de algum certo tempo que precisamos de rotina, né? Você precisa dormir primeiro de tudo, precisa comer bem, tal.
Exato.
Então, cara, conta um pouquinho sobre a sua rotina, se você puder.
Olha, eu acho que minha rotina nunca vai ser do jeito que eu quero. Por conta de tudo isso que você acabou de falar, mano. Porque, assim, tem épocas que eu passo, nossa, uma semana, duas, três, nossa, que rotininha boa, certinho. Dormindo 8 horas, me alimentando, tomando água certinho, academia. Mas chega aí, final de projeto, acabou. Destrambelha, acabou tudo. Mas, no começo, realmente, é isso que você falou, é duas noites viradas, três noites viradas. Mas eu acredito, não condeno, até porque faço, né? Mas eu acredito que essas coisas, elas precisam ter prazo de validade, né? Então, você viver 5 anos fazendo isso, não sei se é o mais saudável, né? Talvez. E é justamente a palavra que você usou. Alguma hora você precisa da rotina, né? Não é que a gente quer a rotina, ela chega em você, ela vem até você, né? Ela vem até você.
Por isso você vai ter problemas sérios de saúde, né?
Saúde,
coluna, estômago, coração, alguma coisa vai te chutar, cara.
Exatamente. Então, passei muitos períodos, né, não fazendo o certo. Talvez, assim, o meu maior erro, assim, é a questão do sono, né? O resto, eu até que consigo. Dar uma driblada ali, conseguir e tal. Igual, por exemplo, a água, talvez é o que eu mais faço melhor. Então, a água tá sempre aqui. Agora, quanto ao resto, né? Esses dias, um tempo atrás, eu até postei sobre a questão ergonômica, né? Do nosso ambiente de trabalho, que é muito importante. Comprei o...
Tô te entregando aqui, tá? No começo ele trabalhava de noite, tarde e manhã.
Hoje em dia parece que tá no começo.
Vai voltando algumas horas, né, cara?
Mas,
desculpa te interromper, se você comprou.
Eu comprei aquele tecladinho, não sei se você viu que eu postei o tecladinho One Hand, sabe?
Vi. Sim,
então,
sim.
Cara, um maior milagre, assim, que eu não sabia que eu precisava disso, porque, nossa, me ajudou muito.
Concordo. Eu imagino.
E por isso que eu acho importante também a gente que já tem um pouquinho mais de experiência também falar para quem tá chegando, né? Então, assim, o ambiente, né? Então, a parte ergonômica, né? Você tem uma cadeira interessante que vai te dar esse apoio. Você tem aqui na sua mesa, né? O mínimo, né? Assim, é óbvio que ninguém que tá começando agora vai ter condição de... Ah, eu vou comprar, comprou, né? A gente vai construindo as coisas. Mas é interessante você pensar nisso, tá, gente? Porque não adianta você achar que você vai viver de café o dia inteiro, que isso vai te fazer melhor. Não adianta você achar que você, por virar a semana inteira, você vai produzir mais, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre tive essa consciência, porque a minha mãe é da área da enfermagem... Então a consciência chamava mãe, né, aqui assim.
Ela não tá ali às vezes, mas ela tá te dando bronca, tá ligado?
Você
sente, né?
Mas assim, mas... Então assim, essa consciência sempre mexeu comigo, né, não tem como. Só que mesmo tendo essa consciência, alguns períodos eu não fazia, propositalmente. Mas é o que eu falei, é temporário, né? Então... depende muito da fase que você tá. Então, hoje, a minha rotina é basicamente... Eu acordo, faço algumas coisas de casa. Agora eu não moro mais com a minha mãe. Então, eu acordo, faço algumas coisas da casa, começo a trabalhar. E aí, paro de noite, né? É óbvio, final de projeto, essa noite, ela estende, né? Então, às vezes precisa. Mas eu paro, né? Eu tô tentando não deixar a noite virar dia aí. Entendeu?
Com certeza.
Por exemplo, por convivência, eu sei que o Dani tem uma rotina diferente, né? Onde ele trabalha de manhã com um pouquinho de coisa, de tarde, às vezes, com outra, né? E tem o período da noite. Então, cada artista vai se adaptando, né? Ao seu período, à sua rotina. É importante fazer exercício, né? Qualquer que seja ele. Não tem como, gente. Vocês vão ter que fazer. Nem que seja comprar um tapetinho de yoga só pra se alongar durante o dia.
Alguma coisinha.
Nem que seja só isso.
Olha o meu tapetinho de yoga, que é um sofá.
É um sofá, não. É um sofazão, que seja.
Tá certo.
Eu mesmo, eu falo isso apontando pra cá, porque aqui é o lugar que eu, às vezes, levanto e faço 15 alongamentos assim.
Tem
e
que fazer, cara.
Tem que fazer, qualquer, não tem como. Então, cuidar, né, da nossa postura aqui, então, uma cadeira interessante, tem que se hidratar, não tem como, tem que se hidratar, tem que ficar com a janela aberta, pelo amor de Deus.
Ver o sol, cara.
Ver o sol, pelo amor de Deus, abre a janela, abre o vidro, né? Aqui tá fechado porque a gente tá gravando, né, e a luz ia atrapalhar. Mas a minha rotina tem sido basicamente isso, né? E aí, dentro do meu período de trabalho, é que eu sou meio doido das planilhas, né? Então, eu faço planilha do meu dia.
Que mania maravilhosa, cara. Olha.
É, mas não... É o que eu ia falar. Ela não... Na prática, fica meio... Ela não funciona tanto assim, mas o fato dela existir, fica aquela coisinha te incomodando, né? Então, assim, na minha planilha do dia, da semana, a minha planilha é semanal, né? Então, na minha planilha da semana tem justamente as coisas que eu falei. Acordo, aí tem uma leitura ali também. Acordo, leitura, trabalho.
Coisa linda.
Nesse período do trabalho, que é o maior período do dia ali, né? Tem almoço, tem uma pausinha ali, aí tem uma coisa ali, tem uma outra coisinha ali, aí para. Aí depende do dia. Depende do dia tem futebol, depende do dia tem mentoria, né?
Maravilhoso.
E aí é leitura e, ou alguma outra coisa assim, mas quem tá começando e basicamente só estuda 3D, não precisa se afobar na quantidade de horas que você estuda, né? Se afobe, né? Se for para se afobar em alguma coisa, se afobe em tá realmente absorvendo, né, o que você tá estudando, né? Porque não é você ficar 15 horas estudando que você vai aprender tudo que você consumiu em 15 horas, né? Quem faz isso geralmente está enganado. A pausa para cuidar dos gatos, né? É essencial.
Meditação e atividade física.
Mas é muito isso, cara. E o hábito da leitura também tem me agregado bastante, né? Esse hábito que você tem de assistir filme, né? É uma coisa que eu paro e assisto também.
Filme sério, muito.
Paro e assisto também, porque te agrega de alguma forma. Às vezes você não sabe como, mas te agrega.
Sim. O cinema, ele me inspira muito, cara. Eu sou cinéfilo assumido, cara. Eu trabalho com games, mas se bobear, eu gosto mais de cinema do que games. Mas realmente, cara, ele me relaxa, me traz inspirações, eu vou trabalhar totalmente diferenciado em alguns momentos, né, cara? Você tem que ter o que te acalma. O Marcos Severino falou aqui de meditação, reflexão, atividade física. Eu assinaria filosofia, cara. Como filosofia tem me ajudado, cara? Meu Deus do céu, assim, tipo, tô lendo... como é que chama?
Marco Aurélio.
Marco Aurélio, isso. Mas, cara, qual que é o dele? Esqueci qual que é o nome dele. É o principal dele.
Meditações.
Lá. Meditações, isso.
Eu vi que você tá lendo.
Então, cara, puta, cara, que coisa maravilhosa. Você ficar ouvindo, às vezes, quando eu tô trampando, botar um podcast de filosofia, assim, alguma coisa que vai de frente, né, cara? Filosofia é você questionar muita coisa na sua mente, muita coisa que você tá fazendo que você acha que é uma rotina saudável. E a filosofia vai lá e fala, não, cara, começa a questionar isso. Patrão abusivo, se ele tá conseguindo abusar, é culpa sua, sabe? Cara, gosto muito de ouvir também.
Eu não li o Meditações, mas eu já li o do Sêneca, não sei se você já leu, sobre
tá
a brevidade da vida. Lê depois. Sim. Porque tá meio que o período ali, né, parecido ali, então a linha de pensamento é um pouco parecida. Mas eu também, cara, eu tô lendo... na leitura, eu também divido, né, essas áreas. Então, eu tento ler 3 vezes por dia, de manhã a área espiritual, né, porque eu sou cristão, então eu me alimento disso. De manhã, minha área espiritual, de tarde, é uma coisa que vai me agregar aqui na nossa área, né? Que seja administração, design, né? Empreendedorismo, alguma coisa assim. E à noite eu leio alguma história, né? Então, quer ver? Se for ver hoje, né? Hoje eu tô lendo esses. Então, ó.
O tamanho do trambolho.
Esse aqui é o famoso, né? O do Gombrich, História da Arte.
Maravilhoso.
Então, esse aqui, eu pego e leio periodicamente algum período, assim, e estudo. Aí, de tarde, eu tô lendo... o grandão aqui, eu tô lendo de noite. De tarde eu tô lendo esse aqui, Outliers, famoso muito também,
bom.
Né?
Muito bom,
né? E também tô lendo esse aqui, ó, Brand Design.
Nossa, minha namorada tem exatamente isso aí, cara.
Bom, hein?
Ela já me recomendou pra ler e eu enrolei.
Não ignore.
Nossa, se ela... É que ela não tá aqui, ela tá trampando, cara.
Se ela vier, tô live, vendo? Ela falar,
tô falando!
Mas, uns tempos atrás eu tava focado mais em ler histórias, né? Então eu li, deixa eu ver, Lovecraft, li Star o Wars, Edgar Allan Poe, li o... É, o Star Wars ali não pode faltar
na
vida também. E tá vendo esse montinho aqui, ó? É a lista de espera aqui, ó, também.
Lista de espera, gostei.
Essa aqui é a minha lista de
gostei
espera.
Gostei do termo.
Da leitura. E atrás dela tem outra também, só que aí é a lista mais da frente ainda.
Entendi.
Você começa a comprar livro, você não para mais.
Não, excelente, cara. Eu tô na pegada num projetinho de dar uma mudada também no meu fundo aqui, né? Eu coloco muita coisa de coleção minha, coisa que tem a ver com o quadro do meu filho, né? Aqui na frente também tem, né? Isso aqui é coisa que eu ganhei do Facebook e tal, coisa que vai me inspirando, lembrando de coisas que... Pessoas que me deram algo que por gostar de algo em mim, tá ligado? Esse aqui eu pedi pro cara do Sou Eu de novo fazer pra mim e tal. Mas tem um monte de livro aqui que eu quero começar a trazer pra cá, fazer uma pegada nessa aí, cara. Ultimamente, livro e filme é uma coisa que me inspira muito mais, às vezes, do que uma estátua. Deixar uma estátua assim, tá ligado?
Sim. Tinha uma, mas meu gato quebrou.
Ô, meus bichinhos é foda.
Aí, né? Agora, a que eu tenho a do... Aquela da Iron, do Harry Potter, o menino no cavalo lá, esqueci o nome dele.
Sim.
Só que passei fita embaixo, tá colado assim, né?
Pronto, já era, tá zero.
Mas sobre essa questão da rotina, só complementando, né?
Claro.
Que também é uma coisa que eu li num livro, né? E apliquei, tenho aplicado e tem dado certo, né? O ambiente que você cria, né? Os gatilhos que você cria, eles vão basear muito a forma como que você age. Então, não tem como eu ler um livro se o meu livro fica dentro da gaveta, entende? Não tem como eu ler um livro se eu nunca vejo ele onde eu tô. Então, é até caso de discussão aqui em casa, mas tem livro lá na sala, no rack, no sofá, se deixar. Então, eles ficam me rodeando, entendeu? Porque alguma hora eu pego ali e leio. Até no banheiro, às vezes, eu deixo. Então,
melhor momento.
É, coisa que hoje em dia não existe mais, né? Ficar lendo no banheiro. Mas...
Eu não levo celular mais pro banheiro não, cara. É livro.
Mas a forma como você se rodeia das coisas que você quer implementar, elas te ajudam ou te atrapalham, né? Então, qual que é a estratégia? Atrapalhar o que você não quer e ajudar o que você quer. Se você quer tomar mais água, deixa a água do seu lado aqui, né? Se você quer... mexer menos no celular enquanto você trabalha, deixa o celular longe, né? Não deixa ele aqui com você.
Ótimo,
né?
Ótimo.
Então,
amei essa.
Então são coisas que a gente mesmo tem essa opção de criar o nosso ambiente, né? Então a leitura, é a hidratação, é um lembretezinho, é que no meu caso é o reloginho aqui, ou no celular, que seja. Um lembretezinho pra você se alongar, né? Então são essas coisas que a gente tem essa possibilidade de implementar na nossa rotina, que podem ajudar a gente muito, ou atrapalhar, né?
Saquei. Perfeito. Cara, a gente chegou no horário, mas eu quero fazer, se você deixar uma perguntinha aí, cara, que...
Não, manda ver.
Tem uma aqui que tá pegando pra mim, cara, que eu anotei, que eu preciso perguntar pra você especificamente, cara, que como você tem gente que tá aqui no chat, que é da sua família e tal... Isso aqui é uma coisa que pra mim é tão importante quanto rotina, tão importante quanto
cuidar da saúde
e tal.
Se eu ver aqui, metade deve ser minha família.
Metade da sua família. Cara, eu queria que você falasse sobre apoio familiar, cara, que eu percebo que você tem um apoio maravilhoso. Sua mãe, você falou que ela te ajudou com seus estudos, você sentiu no direito, né, de falar com ela, né, sobre vou sair da faculdade, mas eu tenho planos de estudos diferentes e tal, não sei o quê. Cara, queria que você falasse um pouco sobre isso aí, que isso é importantíssimo.
É
só pra vocês terem um contexto, já teve diversas vezes que eu tive que conversar mais com os pais, né? Porque como eu tenho escola, eu recebo, mas eu tenho que mais conversar com o pai do que o próprio aluno, entendeu? Falar pro pai qual que é o futuro do curso, qual que é o futuro da área, não só do meu curso. Se o cara desistir do meu curso e for pra outro, a área é a mesma, entendeu? Então, às vezes, você pegar e conversar com os pais e tal, apoio familiar, não só familiar, mas amigos, essa sua equipe, vamos dizer assim, essa equipe de backstage, ela é muito importante, cara. Queria que você falasse um pouco dessa importância, cara.
É muito importante, né? E, cara, é fundamental, né? Principalmente se você tá nessa fase da vida onde você precisa, onde você depende dos pais, né? Então, se não fosse a minha mãe, eu não teria estudado metade das coisas que eu estudei, né? Porque eu estudei na Pan-Americana também, ali da Angélica. Eu fiz animação, só que eu não curti, eu não me dei muito bem, não. Em fazer squash e trash, não foi a minha área, eu queria ficar no ZBrush lá, viu? Boa. Mas... cara, é fundamental, é essencial, assim, se for pra falar numa palavra, seria essa, sabe? Não tem o que falar, cara, é essencial, porque isso te põe num degrau a mais, assim, às vezes parece, sabe? Você saber que tem alguém ali que tá te ajudando, não só, não é que a pessoa tá te fornecendo alguma coisa, né? Não é que ela tá pagando o seu curso, mas que ela tá realmente ali, né? Te ajudando. Foi. A minha irmã, ela vai se formar agora em arquitetura, né? Por exemplo.
Que da hora.
Então é uma outra área. Parabéns, que eu também... Carol. Eu também tentei, mas eu não gostei. Então eu fui tentando um monte de coisa. Mas esse apoio, ele te põe numa vantagem até sobre outras pessoas, né? Porque, infelizmente, não é todo mundo que tem esse tipo de apoio, né? E esse apoio, ele é fundamental, independente da área que a pessoa vai seguir, né? E é o que eu tento fazer com as outras pessoas que estão ao meu redor, que não são da minha área, mas que elas querem chegar na área delas também, né? Então, é isso, cara. Eu não tenho muito o que falar, porque... toda a gratidão que eu tenho, assim, né, e se eu tô onde eu tô hoje, né, se eu saí da casa da minha mãe, né, foi por conta dos estudos, foi por conta do 3D, né, hoje, e muito por ter esse apoio, né, por ter essas pessoas me ajudando, né, me dando bronca pra ir dormir, sabe, assim... me dando bronca se eu não estivesse estudando, talvez, o tanto quanto eu deveria. Mas o fato delas estarem lá é muito importante, né? Por isso que também é importante a gente, como essa pessoa que tá se pondo nesse lugar, você ter essa troca de relação, né? Então é você ser claro com a sua mãe, ser claro com o seu pai, com a sua mulher, né? Qual seja o formato que você esteja agora, que você tem um objetivo, né? Saber qual que é seu objetivo. Então, saber onde você quer chegar e expor isso para as pessoas. Porque se você tem um objetivo, alguma hora você vai conseguir chegar lá, né? Então, que todo mundo ficar atrás, se todo mundo estiver ao seu redor e sabendo do que você quer fazer, é muito mais fácil, né? As pessoas vão te compreender melhor. Ninguém vai te julgar porque você tá lá no computador o dia inteiro, achando que você tá fazendo sei lá o quê, né? Vai saber que você tá estudando e você tá comprometido estudando, de fato, né? Por exemplo, só pra encerrar também, o último exemplo, claro. Esse contest do Grassetti, que tem no meu portfólio, eu perdi uma data muito importante, que era uma data muito importante para mim, né? Foi uma data muito importante que eu perdi, e eu perdi ela propositalmente, sabe? Então, é você passar a noite com dor no coração esculpindo ali, mas sabendo que tem uma causa, né? Tem um objetivo. E eu ganhei o contest, né? Então, assim... querendo ou não, eu abri mão de algumas coisas para ter outras como foco, e isso tem resultado. Então, é muito importante a gente ter objetivos, assim, sabe? É muito importante a gente saber o que a gente quer. E em nenhum momento eu tive uma desaprovação ou algum olhar torto sobre onde eu queria chegar, né? Então, acho que essa é a parte mais importante sobre esse apoio, que é o encorajamento, né, que você acaba recebendo e tal.
Perfeito, perfeito. Você me fez lembrar uma reflexão que o o Cortella deixou lá, né, cara, num podcast que eu tava ouvindo. Não era podcast, era um recorte de uma entrevista lá com ele. Que ele citou Lewis Carroll, ele citou Alice no País das Maravilhas. Quando a Alice, ela entra no Mundo das Maravilhas, tá perdidaça total lá, né? E ela encontra o gato, né? O gato é um personagem genial pra caramba.
Sim, sim.
E ela pergunta se a estrada aqui vai levar aonde, né? E o gato olha pra estrada, olha pra ela e fala... Aonde você quer chegar? Ela, não sei, eu tô perdida. É, aí ele falou, se você tá perdida, qualquer então, estrada serve.
Qualquer lugar vai, né? Qualquer lugar serve.
Você não tem um objetivo.
É exatamente isso, é exatamente isso. Exato.
Perfeito, perfeito.
É isso.
Bom, família do Vitor Hugo, parabéns. É muito determinado, sabe onde quer chegar. Parabéns pela atitude de vocês, é muito diferenciado, muito bom vocês darem esse apoio pra ele. E que isso sirva de inspiração para todo mundo que tá vendo essa live aí, que eu gosto de incentivar essas perguntas. Eu faço perguntas provocativas mesmo, que é para isso ficar como um legado mesmo, assim, né? Que é para realmente você falar a importância disso aí. Eu acho primordial isso aí. Eu também tive apoio da minha mãe, tive apoio do meu pai. É essencial, é essencial. Só isso que eu falo.
É essencial, né?
Concordo pra caramba com você, cara. Cara, como você já acabou dando diversas dicas e pensamentos e reflexões, mas eu sempre peço pro convidado aqui dar uma dica de saideira aí. Se você tiver uma dica pro pessoal aí, manda bala.
Tá, eu acho que eu vou... Eu acho que a minha dica seria basicamente tudo que a gente conversou. Saiba onde você quer ir. Saiba... para, respira, né? Olha ao redor, pensa um pouco e... escreve, não sei, mas defina aonde você quer chegar, né? Entenda onde você está hoje e tente, né, bolar uma estratégia, um plano que seja, mas para onde você quer chegar, né? E vá se contentando com esses passos, né? Porque eu acredito que como artista a gente sempre vive não satisfeito, sabe, com o nosso trabalho, né?
Demais.
Então, tipo, demais. Você posta o trabalho, você scrolla ele pra baixo, você já lembra dos defeitos, já fica insatisfeito e tal, nossa.
Sim.
É aquela luta eterna, mas saiba que você tem um objetivo, tenta descobrir qual é o seu objetivo, e se você não descobriu ainda, tá tudo bem, mano. Então, só que, tipo, não fica parado, vai atrás dele, tenta descobrir o seu objetivo e saiba onde você quer chegar, cara. Eu acho que isso é o mais importante, né? E curte a jornada, que a jornada sempre tem muita coisa pra ensinar.
Perfeito, Vitão. Adorei bater esse papo contigo. Agradeço muito os ensinamentos.
Foi rápido, hein, mano?
Eu falo uma hora, passa rapidaço, né, cara?
Passa muito rápido.
É isso. Cara, já deixa você previamente convidado aí, fazer um bate-papo depois, de repente, com o Danny Boy junto. Faz
fechou, mano. Fazer uma bagunça aí.
Fechou.
Nem deu fechou, pra falar gente. Besteira hoje, falei só sério.
Verdade, né?
Quem é da mentoria sabe o meu potencial de falar besteira, mas é que aqui eu acho que...
Eu também.
Aqui ao vivo, melhor fazer a versão bonitinha, né?
Cara, eu não falei um palavrão aqui nessa entrevista. Eu tô uma melhor... hora sem falar palavrão, cara. Caraca, vou pro céu, velho. Maravilha. Gente, muito obrigado pra quem chegou até aqui. Quem chegou até aqui e não deixou aquele like, por favor, dá o like dos brothers aí, ajuda muito. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, gente, que o sininho ele vale a pena pra vocês receberem notificação de vídeos que a gente não avisa em outra rede social. Então, por exemplo, como aqui às 5 horas a gente postou um vídeo tutorial de Unreal, e ninguém avisou nada, entendeu? Então, vocês recebem essa notificação, recebem a notificação quando a gente tá ao vivo, com um homem lindo desse aqui, tá? E é isso aí, gente. Vitão, muito obrigado, um excelente final de semana pra você.
Eu que agradeço, mano. Valeu, e satisfação aí, conversa. Obrigado a todo mundo aí também que esteve aí. Tamo junto.
É isso aí. Fechou, querido. Valeu, gente. Tchau, tchau.
Falou.